Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Voz da América transmitir desde Washington em português. Obrigado por escolher a companhia da Voz da América neste sábado 8 de agosto, aqui na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em onda curta nos 13.630 e 15.720 kHz, onda média nos 1.530 MHz em FM, através das afiliadas em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe. Em qualquer lugar, para acompanhar-nos através da nossa página na internet voaportugues.com e também no telemóvel portugues.com. Nesta emissão, além das notícias que marcam este sábado, teremos a habitual reportagem com Arão Dipa desde Luanda. Na segunda parte do programa, conheceremos as 10 mais da música nos Estados Unidos com Eduardo Ferro, mas para já, vamos às notícias do que se passa pelo mundo com o Paulo Oliveira.
Obrigado, Álvaro. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8 da Voz da América aqui na cidade de Washington. Na técnica temos Wojciech Zorniak. O correspondente da Voz da América em Luanda, Koko Mokuta, foi detido hoje, sábado, dia 8, pela Polícia Nacional Angolana, quando fazia a cobertura da marcha organizada pelas mães dos ativistas, detidos a 20 de junho e acusados de planearem um golpe de Estado em Angola. Foi detido por volta das 13h40, horas locais, minutos antes do início da marcha, mas solto meia hora mais tarde. Pouco depois, ele foi outra vez detido pela polícia, que lhe retirou, entretanto, a máquina fotográfica. A partir de então, foi mantido no carro da polícia durante 3 horas, até ser deixado num local bem distante da manifestação, que foi, entretanto, reprimida pelas autoridades. A marcha, organizada por cerca de 40 pessoas, começou por volta das 14 horas, mas foi reprimida pela polícia, que usou de alguma agressividade contra as mães, segundo testemunhas oculares. Recordamos que as mães e os parentes dos 15 jovens detidos organizaram a marcha que chamaram de Marcha de Repúdio, para pedir a libertação dos jovens que integram o autodenominado Movimento Revolucionário. Outras notícias internacionais: cerca de 800 imigrantes chegaram este sábado à Itália a bordo de um navio norueguês que os tinha salvo na quinta-feira passada ao largo das costas líbias. A Guarda Costeira Italiana indicou que 48 crianças e 94 mulheres se encontravam no grupo, que se pensam sejam na maioria da Síria e de países subsaarianos. Os imigrantes foram transportados para o porto de Reggio Calabria e, após a inspeção médica, serão enviados para centros de recepção através da Itália. Entretanto, 9 imigrantes sírios foram mortos e 31 foram feridos num acidente rodoviário no ocidente da Turquia, quando seguiam a caminho da costa com a intenção de alcançar as ilhas gregas. A capital afegã, a cidade de Cabul, encontra-se muito tensa após vários atos de violência realizados pelos rebeldes, com a realização de bombistas suicidas dentro e fora da capital afegã. Na sexta-feira foram mortas mais de 50 pessoas, incluindo 9 numa base militar dos Estados Unidos. O número de baixas civis foi a mais elevada registrada pela missão da ONU em Cabul num único dia, isto desde o ano de 2009. Foi a maior vaga de violência desde que os talibã confirmaram a morte do seu fundador, o Mullah Omar. Esta evolução coloca, entretanto, em dúvida o futuro do grupo nas conversações de paz com o governo afegão. Soldados malianos assaltaram um hotel no centro do Mali, libertando 4 reféns e pondo fim a uma confrontação com militantes islamitas que custou a vida a pelo menos 11 pessoas. Fontes da defesa maliana não revelaram as nacionalidades dos reféns libertados, uma operação que foi apoiada por militares franceses. Os militantes assaltaram o hotel Biblos ao início de sexta-feira, matando um elemento da ONU e 5 soldados malianos e fazendo um refém. Pelo menos 2 militantes foram igualmente mortos. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada na internet, recordamos, em voaportugues.com ou ainda no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiquiti e em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. Prosseguimos, entretanto, com noticiários deste sábado, o dia 8 de agosto de 2015. Um soldado ruandês ao serviço da Missão de Paz da ONU na República Centro-Africana matou 4 outros militares e feriu 8 antes de cometer suicídio. O incidente ocorreu na sede do batalhão na capital Bangui, tendo o porta-voz da unidade indicado de terem sido iniciadas investigações ao incidente. A República Centro-Africana caiu no caos em março de 2013, quando os rebeldes predominantemente muçulmanos Selaka se apoderaram do poder, desencadeando represálias por parte das milícias cristãs anti-Balaka, que forçaram a fuga de milhares de muçulmanos do sul. Recordamos a nossa notícia inicial, o correspondente da Voz da América em Luanda, Koko Mukuta, foi detido este sábado, dia 8, pela Polícia Nacional, enquanto fazia a cobertura da marcha organizada pelos meios ativistas detidos a 20 de junho e acusados de planearem um golpe de Estado em Angola.
Obrigado, Paulo Oliveira, por as notícias que marcam este sábado, 8 de agosto, continuação de um bom fim de semana com a Voz da América, a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América a transmitir em português. Chegou o momento de irmos até Luanda.
Analistas entendem que o Estado angolano é bastante permeável e muito aberto a influências externas, fruto de uma fraca política migratória, o que o torna vulnerável para os crimes de tráfico de seres humanos e de prostituição. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América aponta Angola como um país de origem e destino para tráfico de homens, mulheres e crianças para sexo e trabalhos forçados, também para Portugal, mas admite esforços governamentais. O sociólogo João Paulo Ganga olha com preocupação para os dados divulgados, já que o diagnóstico aponta para um aumento do número de crimes de natureza, de exploração sexual e infantil, para além do tráfico de órgãos e de pessoas. João Paulo Ganga aponta três aspectos fundamentais que explicam o envolvimento de Angola neste fenómeno, entre os quais a permeabilidade da sociedade, que na sua visão favorece o aumento de crimes de vária ordem, e a confusão entre a aprovação de leis e os modelos de socialização, que muitas vezes não coadunam.
O relatório é preocupante, em primeiro lugar. Preocupante por dois fundamentais. O primeiro aspecto tem a ver com o diagnóstico que é feito, né? Angola é um país onde os crimes de natureza, tráficos de órgãos, violações sexuais, têm vindo a crescer muito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a permeabilidade da sociedade angolana. Quer dizer o quê? Quer dizer que a sociedade angolana é muito permeável, é muito fácil de acesso. Qualquer estrangeiro que entra em Angola rapidamente tem acesso aos poderes, tem acesso às mulheres, tem acesso ao nosso modo de vivendo. Portanto, é importante que haja alguns mecanismos de contenção, quer dizer que uma sociedade deve ser organizada com base na sua cultura, nos seus valores. E Angola está a ser uma sociedade muito aberta, demasiado aberta. Qualquer moda do exterior entra rapidamente em Angola e muda os hábitos e costumes dos angolanos. Portanto, isso tem relação direta com a criminalidade. A criminalidade está a crescer porque a sociedade é demasiado premiada, demasiado aberta. O terceiro aspecto, sim, tem a ver com a confusão permanente que há na nossa sociedade. Confundir legislação...
Que é concretamente,
que é a confusão que estou a falar é a recorrente tentativa de se confundir aprovação de legislação com mecanismos de sociabilização. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando o Estado aprova uma lei contra um determinado tipo de criminalidade, não significa que aquela lei será imediatamente apreendida pela sociedade. Uma coisa são as leis que são aprovadas, outra coisa são a cultura e os modelos de sociabilização. E nós pensamos em Angola que basta aprovar uma lei, por exemplo, contra o álcool. Não se pode vender álcool a crianças de menos de 18 anos, que automaticamente aquilo vai ser aprovado pela sociedade. Portanto, é preciso quer dizer, não confundirmos as leis, que são importantes, são barómetros, com aquilo que é a dinâmica social. Nós temos muitas leis bonitas, muitas leis aprovadas com consenso, com conflitos de interesses, mas a sociedade não consegue até hoje apreender e colocar essas leis no centro do seu próprio funcionamento. E nós estamos a falar da sociedade, porque a criminalidade acontece na sociedade e acontece no Estado. E, portanto, este relatório dos Estados Unidos da América, onde aponta claramente que a criminalidade organizada já é um problema central na atividade da sociedade angolana, é muito, muito preocupante. E, portanto, para combatermos isso, temos que aprovar leis, é importante, mas temos, sobretudo, que fazer um trabalho de consciencialização da população angolana, nomeadamente a juventude, os mais velhos, os estados, e todo esse processo, que são as famílias, que são a escola e que são as igrejas.
Já o escritor e jornalista Fernando Gleng entende que esta situação decorre de uma fragilização das instituições do Estado, o que dificulta a materialização de políticas adequadas para responder à problemática. O autor do livro, que aborda a problemática de exploração de menores, salienta que a ausência de condenação de cidadãos sustenta esta prática e incentiva o fenómeno.
Efetivamente, sabemos que o futuro é construído e deve ser construído no presente. Diante dessa situação, o futuro da criança angolana está extremamente comprometida. Por quê? Por que está comprometido o futuro? Porque, diante desse tipo de exploração, existem determinadas implicações. A redução na população, as mortes exageradas e, como podemos imaginar, até a própria TPA a publicitar o desaparecimento de crianças, o desaparecimento de jovens e adolescentes, de forma normal e sem nenhum mecanismo de eficiente para a sua localização, achamos que, efetivamente, o futuro da criança angolana está comprometido. Há necessidade da família mesmo, a família, o Ministério da Família e Promoção da Mulher, em companhia com demais instituições que cuidam da criança, trabalhar em forma séria e célere para resgatar aquilo que são as verdadeiras origens, o verdadeiro fenômeno de estabilidade para o crescimento e desenvolvimento da criança. Porque nós sentimos que, para além de outros fatores, que são a proteção, a saúde, a educação, só a própria existência da criança está a ser colocada em risco, a própria existência, porque hoje a criança é desta maneira vulnerabilizada, fruto de vários acordos, e sabemos que os chineses estão a entrar com muita força em Angola, e também o meu livro retrata que na zona do Kaolelo, vários chineses exploravam crianças do ponto de vista sexual, dando origem mesmo até a filhos, não é? Então, é para ver que estamos perante uma situação de extrema preocupação que toda a sociedade deve efetivamente estar atenta para a erradicação deste fenômeno. Dizer que não tem feito seria pura arrogância. Eu digo que o governo tem feito alguma coisa, mas o que tem feito não é suficiente, atendendo o grito de socorro que todos os dias, todos os momentos estão dados pela comunicação social, pelas famílias, por todas as vias que existem, através da polícia, através de denúncias nas unidades policiais, na mídia, e até atualmente no Facebook já temos visto as famílias a colocarem as fotografias de seus entes queridos desaparecidos. Então, o Estado deve melhorar e acelerar os mecanismos de defesa, de controle, de proteção, com vista a dar resposta eficiente da situação, porque nós notamos, e notamos sempre, que a criança é efetivamente vista no mês de junho. Isso é extremamente grave, quando passam efetivamente 11 meses, e em 11 meses fala-se da criança em apenas um mês. Então,
o relatório global de tráfico de pessoas de 2015 dá também conta que existem angolanos forçados a trabalhar na agricultura, pesca construção, serviços domésticos e exploração artesanal de diamantes no país. O documento explica, por outro lado, que alguns cidadãos chineses exploram crianças angolanas em fábricas de tijolos, construção e atividades agrícolas em Angola e que meninas, a partir dos 13 anos, são forçadas à prostituição. Refere ainda que rapazes são levados para a Namíbia para trabalhar no pastoreio de gado, enquanto outros são forçados a servir como mensageiros em redes legais de importação no comércio transfronteiriço. A propósito desta situação, o jornalista Fernando Galeng defende maior engajamento do Estado para que o futuro das crianças não seja comprometido.
O que se passa aqui, efetivamente, é que as instituições angolanas estão fragilizadas. E esta situação dificulta o estabelecimento das relações e a materialização de políticas eficientes que possam dar resposta aos problemas. Porque nós ouvimos com bastante relatos na mídia, e não só, de tráfico de órgãos em Angola e em Luanda particularmente. Mas o silêncio das instituições, até agora, amedronta-nos todos nós e acabamos por ter receio de dizer, não teremos receio de dizer que as instituições estão fragilizadas porque não encontramos respostas eficientes. Por exemplo, desde que se relatou o tráfico de seres humanos e vários tráficos de órgãos em Luanda e Angola, não ouvimos um julgamento sequer de um cidadão que terá sido acusado dessa prática. Então, esta situação dificulta na credibilização das instituições do Estado. Então, o Estado precisa fazer mais, o Estado precisa criar mecanismos que possam dar resposta àquilo que são os anseios da população. E nós, o povo, a população, o cidadão comum, precisa de um país estabilizado, precisa de um país praticamente aceitável do ponto de vista de segurança para se viver.
A tarefa não é só das autoridades estatais, mas de todas as forças vivas do país, incluindo a sociedade civil, de modos que se impeça a evolução do risco deste fenómeno em Angola.
E eles não têm um mecanismo de controle e nem de denúncia para efetuar naquilo que são as normas do Estado. Então, é importante nós termos aqui uma análise muito, muito séria do fenómeno que está efetivamente a criar grandes problemas a nível da economia mundial, porque grande parte das vítimas, que são mais de 25 milhões de pessoas a nível do mundo, fazem trabalho esforçado nas áreas de construção, em atividade doméstica e também na indústria do sexo. Então, mas é importante penalizar a essas práticas para que surjam efetivamente soluções para a redução e eliminação do tráfico. É importante que a legislação angolana e também a sociedade angolana esteja diante dessa situação, atenta com todos esses fenómenos. Quando refiro à questão da não penalização e citando o general Beto Kangamba, eu digo que efetivamente não haverá nenhuma possibilidade de penalizá-lo, atendendo que está efetivamente acoplado àquilo que chamamos da elite mais suprema, mais alta do país. E sabemos a quem ele está acoplado e efetivamente é fruto desses acordos do Estado que o Estado usa para acordos familiares e, efetivamente, isso resulta num silêncio total da justiça.
O governo de Angola não cumpre totalmente com os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, no entanto, está a fazer esforços significativos para tal. O sociólogo João Paulo Ganga pensa que a pobreza é um dos aspectos que tendencialmente força algumas famílias a se tornarem vulneráveis aos crimes sexuais, dada a incapacidade de gerarem recursos. Porém, aponta também à fragilidade do Estado e das suas instituições, como sendo algumas das razões que alimentam este tipo de situação em Angola.
Sim, são dois aspectos. Por um lado, a pobreza, não é? Porque os crimes sexuais, sobretudo, e os crimes de trabalhos forçados têm muito a ver com a capacidade, ou melhor, a incapacidade das famílias gerarem recursos. Portanto, quanto mais pobre for uma família, mais tendencialmente ela pode pôr os filhos a fazerem trabalhos forçados ou trabalhos de natureza sexual. Portanto, O próprio facto das famílias terem pouco rendimento, serem muito pobres, isto permite que haja uma entrada desse tipo de crime nas nossas famílias. Isso é um aspecto. Mas, por outro lado, tem a ver com a fragilidade do Estado. Quer dizer que o Estado é frágil. Quer dizer que o nosso Estado não tem a capacidade de prever e combater este tipo de criminalidade. Quer dizer que as instituições do Estado são muito fracas. Quer dizer que nós temos instituições muito fracas. Quer dizer que a escola é fraca. Quer dizer que as igrejas estão fracas. Quer dizer que as famílias estão fracas. Quer dizer que as instituições onde as pessoas se revelam estão muito fracas. Quer dizer que as crianças, os jovens, os adultos andam abandonadas. Temos problemas no lar. Temos problemas de família. Os pais não falam com os filhos não compreendem a linguagem dos pais, não há respeito dentro das famílias. Então, nós temos aqui uma série de problemas nas instituições do país. Quer dizer que tem que se repensar o tipo de instituições que nós temos. Quer dizer, porque se nós continuarmos com essa mesma instituição, que o pai está lá em cima, na pirâmide, e os filhos estão aqui embaixo, nós não vamos conseguir ter esse diálogo que o mundo novo está a fazer.
Mulheres angolanas e crianças são submetidas à servidão doméstica e escravidão sexual na África do Sul, Namíbia e países europeus, como Portugal e Holanda, segundo o relatório. João Paulo Ganga refere, por outro lado, que o tráfico de seres humanos e a prostituição transfronteiriça têm a ver com a falta de política de migração de que padece o Estado angolano e que aborde claramente os limites a serem impostos para o acesso ao país.
Tem a ver muito com a política de imigração que nós não temos. Nós temos que ter uma política de imigração para sabermos quem é que entra no nosso país, que tipo de imigrantes nós queremos. Se queremos pessoas formadas, se queremos pessoas com um nível de escolaridade elevado, se queremos pessoas educadas. Porque hoje entra tudo, entra o maliano que não tinha trabalho na terra dele, entra o português que foi condenado em Portugal, entra o brasileiro que já era bandido no seu país, entra o chinês que era preso político ou recluso na sua terra. É preciso definir que tipo de imigrantes nós estamos a receber.
As autoridades angolanas identificaram 17 potenciais vítimas de tráfico humano entre crianças em 2014, mas os esforços para identificar e proteger vítimas adultas foram insuficientes, segundo observa o relatório. Além disso, acrescenta, nunca foi condenado um ofensor por tráfico, apesar dos anos de relatórios sobre empresas de construções envolvidas no trabalho forçado e sem que o governo investigue os abusos no setor da construção ou responsabilize os promotores de trabalho forçado a que são sujeitos angolanos e estrangeiros. Nas recomendações à Angola, o relatório exorta a utilização das disposições do Código Penal revisto para investigar e reprimir as infrações no trabalho e no tráfico sexual, bem como a continuar a formar a polícia e a investigar sistematicamente o tráfico de trabalho no setor da construção. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Repito, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira. Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, com miçangas a cair. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovô fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Favor deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Favor deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Negra de carapinha dura, você não vai estragar esse teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, com miçangas a cair. Carapitos pequenitos, como aqueles que vovô fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo que essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Oh, mama. Carapinha dura, você não vai estragar esse teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, com miçangas a cair. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovô fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo a tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você.
está com a Voz da América, emissão em português, desde Washington, 8 de agosto, convosco Álvaro Ludger Andrade na apresentação e Mariano Bartolomeu na produção. Está a acompanhar-nos em ondas curtas, 13.630 e 15.720 kHz, onda média nos 1530 MHz da internet, em FM, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau. Dentro de minutos chegará o Eduardo Ferro e a Música da América. Mas para já, vamos então a um pequeno resumo de notícias que marcam este sábado com o Paulo Oliveira.
Obrigado, Álvaro. Boa noite, ouvintes. Sábado, dia 8 de agosto de 2015, na técnica Wojciech Zorniak. Correspondente da Voz da América em Luanda, Koko Makuta, foi detido este sábado, dia 8, pela Polícia Nacional Angolana, quando fazia a cobertura da marcha organizada pelas mães dos ativistas detidos a 20 de junho passado, acusados de planear um golpe de Estado em Angola. Ele foi detido por volta das 13h40, hora local, ou seja, minutos antes do início da marcha, mas solto meia hora mais tarde. Pouco tempo depois, detido outra vez pela polícia, que lhe retirou a câmara fotográfica. A partir de então, foi mantido no carro da polícia durante 3 horas, até ser deixado num local bastante distante da manifestação, que entretanto foi reprimida pelas autoridades angolanas. A marcha, organizada por cerca de 40 pessoas, começou por volta das 14, mas foi reprimida pela polícia, que usou de alguma agressividade contra as mães, isto segundo testemunhas oculares. Recordamos que as mães e os parentes dos 15 jovens detidos organizaram o que chamaram de marcas de repúdio para pedir a libertação dos jovens que integram o autodenominado movimento revolucionário. Outras notícias internacionais. Cerca de 800 imigrantes chegaram este sábado à Itália a bordo de um navio norueguês que os tinha salvo na quinta-feira passada ao largo das costas líbias. A guarda costeira italiana indicou que 48 crianças e 94 mulheres se encontravam naquele grupo, que se pensa sejam na maioria da Síria e de países subsaarianos. Os imigrantes foram transportados para o porto de Reggio Calabria e, após uma inspeção médica, serão enviados para centros de recepção através da Itália. Entretanto, 9 imigrantes sírios foram mortos e 31 feridos num acidente rodoviário no ocidente da Turquia, quando se iam a caminho da costa com a intenção de alcançar as ilhas gregas. A cidade capital do Afeganistão, Cabul, encontra-se muito tensa após vários atos de violência realizados pelos rebeldes com bombistas suicidas dentro e fora da capital afegã. Ontem, sexta-feira, foram mortas mais de 50 pessoas, incluindo 9 numa base militar dos Estados Unidos. O número de baixas civis foi o mais elevado registado pela missão da ONU em Cabul, isto no único dia e desde o ano de 2009. Foi, aliás, a maior vaga de violência desde que os talibã confirmaram a morte do seu fundador, o Mullah Omar. Esta evolução coloca em dúvida o futuro do grupo nas confissões de paz com o governo. Soldados malianos assaltaram um hotel no centro de Mali, libertando 4 reféns e pondo fim a uma confrontação com militantes islamitas que custou a vida a pelo menos 11 pessoas. Fontes da defesa não revelaram as nacionalidades dos reféns libertados, uma operação que foi apoiada pelos militares franceses. Os militantes assaltaram o hotel By Blows ao início de sexta-feira, matando um elemento da ONU e 5 soldados malianos e fazendo um refém. Pelo menos 2 militantes foram igualmente mortos. Continuamos a escutar um serviço informativo da Voz da América em português. A emissão pode ser escutada, recordamos, na internet em voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Um soldado ruandês ao serviço da Missão da Paz da ONU na República Centro-Africana matou 4 outros militares e feriu 8 antes de cometer suicídio. O incidente ocorreu na sede do batalhão na capital Bangui, tendo o porta-voz da unidade indicado terem sido iniciadas investigações ao incidente. A República Centro-Africana caiu no caos em março de 2013, quando os rebeldes, predominantemente muçulmanos, Selaka, se apoderaram do poder, desencadeando represálias por parte das milícias cristãs anti-Balaka, que forçaram, por sua vez, a fuga de milhares de muçulmanos do sul. O pai da criança palestiniana morta na semana passada num ataque à bomba faleceu hoje de ferimentos sofridos. Extremistas judaicos foram acusados do ataque, realizado a 31 de julho, no qual foram lançadas bombas incendiárias para o quarto de cama da residência, situada na aldeia de Duma, na margem ocidental. A criança de 18 meses de idade morreu no incêndio, tendo o pai, a esposa e um outro filho de 4 anos ficado gravemente feridos em consequência daquele ataque. O movimento islâmico Hamas apelou hoje a um confronto aberto com Israel, depois do pai do bebê palestiniano, morto há uma semana, ter acabado por sucumbir a queimaduras do incêndio causadas pelos colonos judeus. James Holmes, que matou 12 pessoas durante a exibição de um filme de Batman há 3 anos atrás, foi papado à pena de morte porque não houve acordo entre os jurados do tribunal no Colorado. O júri, formado por 9 mulheres e 3 homens, tinha considerado James Holmes o culpado, isto o mês passado. Contudo, não foram unânimes em relação à sentença e se o atirador do Aurora, o cinema, nos arredores de Denver, merecia a pena de morte. Assim, o autor do massacre que fez 12 mortes e 70 feridos a 20 de julho de 2012 foi condenado automaticamente à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
Obrigado, Paulo Oliveira. Foram as notícias que marcam este sábado, 8 de agosto, na Voz da América. Agora sim, vamos à Música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas da música country. Deixemos de palavras e começamos já por Linda Ronstadt e o tema When I Will Be Loved. Linda Ronstadt, neste programa musical da Voz da América, hoje dedicado à música country. E prosseguimos com o tema Bottoms Up, interpretado por Brantley Gilbert.
See you and me riding like Bonnie and Clyde, rolling 95, burning down 129, yeah. Looking for the law while I push my luck. She lines shotgun like it ain't no thing. Turn the radio off so the girl can sing right. Pull him to the party like y'all was something. Tonight is bottoms up. Throw it on down, rock this quiet little country town. Get up, drop the tailgate on your truck. Find a keg and fill your cup. Oh, kick it on back. Pretty little mama looking at you like that. Slide on in like girl, so it's not as bad.
these bottoms up. Get them up. Damn. Girl, I gotta tip my hat. Never thought a country song make you move like that, yeah. And she's doing it in Daisy Dukes, girl. She got you tapping on the boy's show. Hey, dog, check this out. Man, it's how them girls do it in the dirty south, yeah. She have you on the knee, can I marry you? Hey, tonight is bottoms up. Throw it on down, rock this quiet little country town to get up. Drop a tailgate on your truck. Find a keg and fill your cup. Kick it on back. Pretty little mama looking at you like that. Make you wanna slide on in like, girl, what's up? Tonight is bottoms up. Get them up. Tonight is bottoms up. Oh, y'all get your drinks up high. Everybody feeling alright. Damn right. Cause tonight is bottoms up. Throw it on down. Rock this quiet little country town to get up. Drop a tailgate on your truck. Find a keg and fill your cup. Kick it on back. Pretty little mama looking at you like that. Make you wanna slide on. Tonight is bottoms up. Throw it on down. Rock this quiet little country town. Drop a tailgate on your truck. Find a keg and fill your cup. Kick it on back. Pretty little mama looking at you like that. Make you wanna slide on in like, girl, what's up?
Era Brandon Gilbert aqui na Voz da América e continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas da música country. Ficamos de seguida com Rascal Flatts e o tema Rewind.
Wish I could reach up and reset that sun. Reverse these wheels, go back and re-pick you up. Went by so fast, oh so sweet. Make me wanna remake a memory. Wish I had me a time machine. So you can let it fall one more time. I'll touch your skin. I'll kiss your lips and kiss them again. So good, so right. This is one night I'm wishing I could rewind. I turn back that radio dial, reopen your door. Try to talk George Strait into giving us an encore. Of you laughing when we hit the ground. I can see it now. How about we put the moon back up in the sky? Put a coal back into that sweet red wine. Put your midnight hair back up so you can let it fall one more time. I'll touch your skin. I'll kiss your lips and kiss them again. So good, so bad. I'm wishing I could rewind.
Era Rascal Flatts com o tema Rewind, aqui na Voz da América. Continua sintonizado com o programa musical da Voz da América, hoje dedicado inteiramente à música country. Ficamos de seguida com Blake Shelton, Let It Snow.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, yeah. Come on. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
Era Blake Shelton com Let It Snow. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Little Big Town e Girl Crush.
I got a girl crush. Hate to admit it, but I got a heart rush. It's slowing down. I got it real bad. Want everything she has. That smile and that midnight laugh she's giving you now. I wanna taste her lips. Yeah, cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle. Yeah, cause maybe then you'd want me just as much. I got a girl crush. I got a girl crush. I don't get. Your bed
Caminhamos para o final desta emissão da Voz da América e chega agora o Paulo Oliveira para fazer o resumo das notícias.
Obrigado, Álvaro. Lúcio Andrade, correspondente da Voz da América em Luanda, Kokmo Okuta, foi detido, recordamos, este sábado, dia 8 de agosto, pela Polícia Nacional Angolana, quando fazia a cobertura da marcha organizada pelas meias dos ativistas que foram detidos a 20 de julho, acusados de planearem um golpe de Estado em Angola. Foi detido por volta das 13h40 locais, minutos antes do início da marcha, que Kokmo Okuta foi solto meia hora mais tarde. Pouco tempo depois, Kokmo Okuta foi outra vez detido pela polícia, que lhe retirou então a câmara fotográfica. A partir daí foi mantido no carro da polícia durante 3 horas, até ser deixado num local distante da manifestação, que entretanto foi reprimida pelas autoridades. A marcha, organizada por cerca de 40 pessoas, começou pelas 14 horas locais, mas foi reprimida pela polícia, que usou de alguma agressividade contra as mães, e isto segundo testemunhas oculares. Recordamos que as mães e os parentes dos 15 jovens detidos organizaram o que chamaram de marcha de repúdio para pedir a libertação dos jovens que integram o autodenominado Movimento Revolucionário. Cerca de 800 imigrantes chegaram este sábado à Itália, a bordo de um navio norueguês que os tinha salvo na passada quinta-feira, ao largo das costas líbias. A Guarda Costeira Italiana referiu que 48 crianças e 94 mulheres se encontravam no grupo, que se pensa sejam na maioria sírios e de países subsaarianos. Os imigrantes foram transportados para o porto de Reggio Calabria e, após uma inspeção médica, serão enviados para centros de recepção através da Itália. Enquanto isto, 9 imigrantes sírios foram mortos e 31 ficaram feridos no acidente rodoviário no ocidente da Turquia, quando seguiam a caminho da costa com a intenção de alcançar as ilhas gregas. A capital afegã, a cidade de Cabul, encontra-se muito tensa após vários atos de violência realizados pelos rebeldes com bombistas suicidas dentro e fora da capital afegã. Ontem, sexta-feira, foram mortas mais de 50 pessoas, incluindo 9 numa base militar dos Estados Unidos. O número de baixas civis foi a mais elevada registrada pela missão da ONU em Cabul num único dia, isto desde o ano de 2009. Foi, aliás, a maior vaga de violência desde que os talibã confirmaram a morte do fundador do movimento, o Mullah Omar. Este acontecimento coloca em dúvida sobre o futuro do grupo nas conversações de paz com o governo afegão. Esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e frequência modulada em Moçambique, Guiné, Guiné-Bissau com a rádio PGQD e Cabo Verde com a rádio comercial. Prosseguimos com o noticiário deste sábado, dia 8 de agosto de 2015. E vamos para o Mali, onde soldados malianos assaltaram um hotel no centro do Mali, libertando 4 reféns e pondo fim a uma confrontação com militantes islamitas que custou a vida a pelo menos 11 pessoas. Fontes da defesa maliana não revelaram as nacionalidades dos reféns libertados, operação que foi apoiada por militares franceses. Os militantes assaltaram o hotel Byblos no início de sexta-feira, matando um elemento da ONU e 5 soldados malianos e fazendo também um refém. Pelo menos Dois militantes foram igualmente mortos. Um soldado ruandês ao serviço da missão de paz da ONU na República Centro-Africana matou 4 outros militares e feriu 8 antes de cometer suicídio. O incidente ocorreu na sede do batalhão, na capital da República Centro-Africana, Bangui, tendo o porta-voz da unidade indicado terem sido iniciadas investigações sobre o incidente. A República Centro-Africana caiu no caos em março de 2013, quando os rebeldes, predominantemente muçulmanos, Seleka, se apoderaram do poder, desencadeando então represálias por parte das milícias cristãs anti-Balaka, que forçaram por seu lado a fuga de milhares de muçulmanos do sul. O pai da criança palestiniana morta a semana passada num ataque à bomba faleceu hoje aos ferimentos sofridos. Extremistas judaicos foram acusados do ataque realizado a 31 de julho, no qual foram lançadas bombas incendiárias para o quarto da cama da residência situada na aldeia de Duma, isto na margem ocidental do Rio Jordão. A criança de 18 meses de idade morreu no incêndio, tendo o pai, a esposa e um outro filho de 4 anos ficado gravemente feridos em consequência do ataque. O movimento islâmico Hamas apelou hoje a um confronto aberto com Israel, depois da morte do pai, que sucumbiu a queimaduras do incêndio causado por colonos judaicos. James Holmes, que matou 12 pessoas durante a exibição de um filme de Batman há 3 anos atrás, foi poupado à pena de morte porque não houve acordo entre os jurados do tribunal no Colorado. O júri, formado por 9 mulheres e 3 homens, tinha considerado James Holmes culpado o mês passado. Contudo, não foram unânimes em relação à sentença e se o atirador do cinema Aurora nos autores de Denver merecia a pena de morte. Por causa disso, o autor do massacre que fez 12 mortos e 70 feridos a 20 de julho de 2012 foi condenado automaticamente à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Recordamos que o correspondente da Voz da América em Luanda, Koko Mokuta, foi detido este sábado pela Polícia Nacional Angolana enquanto fazia a cobertura da marcha organizada pela mãe dos ativistas detidos a 20 de junho, acusados de planear eles próprios um golpe de Estado em Angola. Foi detido por volta das 13h40, hora local.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, de sábado 8 de agosto, despeço-me, Álvaro Lugero Andrade, com votos de um bom resto de sábado. Marcamos um novo encontro amanhã domingo, à mesma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.